inédita no Brasil, geração de energia eólica no mar. Começa aí a dar os primeiros passos e será através da Petrobras. Negócio que promete ser tão bem sucedido quanto a geração eólica em terra, segundo o diretor de estratégia da estatal. Licitação para instalação de uma planta piloto da empresa no Rio Grande do Norte será feita ainda este ano. A ideia é instalar torres de geração ou aerogeradores, no jargão do setor, né? Ao lado das plataformas em campos rasos do Nordeste, que é a região brasileira, perdoe-me, com maior potencial para gerar energia a partir do vento. A gente vai entender qual é que é a vantagem de instalar, captar essa forma de energia, produzir essa forma de energia no mar, porque se espera aumentar aí a capacidade, né? Até maior do que em terra. E a previsão é que essa planta piloto comece a funcionar em 2022. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor, doutor Edmilson Moutinho, do Departamento de Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Para tentar explicar aqui para o nosso ouvinte que essa ideia me pareceu muito promissora. Eu, quando li o texto, fiquei muito interessada em saber como é que isso pode funcionar e mais ainda, se a gente pode aumentar essa capacidade de produção de energia através do vento, em que grau, em que dimensão? Isso já vem crescendo muito, de forma muito significativa, a produção de energia eólica no Brasil em terra. E agora essa ideia no mar pode ser uma grande possibilidade, professor?
Pois é, deixa-me colocar a questão assim de uma forma mais ampla, que eu acho que fica mais bonito para os ouvintes compreenderem, né? Nós estamos, quando falamos do mar, abrindo uma nova fronteira econômica da humanidade. Então, muito se fala de explorar o espaço, muito se fala de explorar o planeta Marte, mas, na verdade, a próxima grande fronteira que os humanos poderão explorar é a economia dos mares, que hoje, existe um relatório da OCDE, bem recente, publicado em 2016, que procura estimar a participação dessa economia dos mares no conjunto da economia mundial. E se em 2010, que era o ano base, nós estávamos tirando riqueza dos mares equivalentes a 1,5 trilhões de dólares, para 2030, estima-se que dobre isso, que cheguemos a tirar 3 trilhões de dólares da economia dos mares, né? Então, é um crescimento acima do que se espera para a economia mundial. Uhum. Então, a economia dos mares tende a ocupar um espaço cada vez mais significativo. E aí, quando a gente olha o que é a economia dos mares, ali nós estamos falando de tudo, pesca, turismo costeiro, turismo de cruzeiros, por exemplo, tudo. E os dois setores bastante significativos referem-se à extração de energia dos mares. Hoje, lá em 2010, como ano base, um terço dessa economia dos mares era petróleo e gás, extração offshore de petróleo e gás, onde para o Brasil isso é muito significativo. O Brasil é um grande player nesse mundo aí.
Sim.
E em 2030, o petróleo ainda vai ser importante, mas perde participação na economia dos mares, passa a ser 22%, e os ventos, a energia eólica marítima, né, offshore, ela tem um surgimento, que ela é praticamente zero hoje ainda, e ela chega a ocupar 8% da economia dos mares como um todo. Ou seja, é a grande fronteira, os mares, e a extração de energia a partir dos ventos dos mares é o segmento de maior crescimento de tudo que a gente faz para explorar a riqueza dos mares.
Muito interessante. Agora, é uma tecnologia fácil essa, professor?
Digamos que ela... Bom, explorar a economia dos mares, se olharmos bem, 1,5 trilhões de dólares, isso é menor que o Brasil. Quer dizer, o que a gente tira de riqueza dos mares enquanto humanidade é menor do que a economia brasileira. Então, explorar os mares nunca é algo muito trivial. Precisa desenvolver grandes tecnologias aí. Mas, em relação aos ventos em particular, não há nessa primeira etapa de expansão, que já está em curso, sim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dela, não há grandes desafios tecnológicos novos. Por quê? Do lado da máquina eólica, propriamente dita, a parte estrutural da ADA, é um upgrade, né? É trazer para os mares aquilo que a gente já faz em terra. E aliás, ao fazer nos mares, essa é a grande vantagem, por isso que entre a geração eólica em terra e nos mares, a geração em mar vai crescer ainda mais rápido, né, do que a geração em terra, porque nos mares você pode até crescer mais as placas, aquelas pás vão ser ainda maiores, os ventos, né, na costa e nos mares são muito mais estáveis, você vai poder buscar ventos mais altos. Então é um avanço daquilo que a gente já sabe fazer hoje e numa escala muito maior. E na questão propriamente dita da fixação, digamos, desses equipamentos no leito do mar, de alguma, sim, forma, uhum, é um avanço, é um aproveitamento daquilo que a gente já aprendeu a fazer no petróleo e gás, né? Na verdade, os próximos 20 anos para geração eólica nos mares vai repetir a história que a gente fez em petróleo e gás lá nos anos 70, entre os anos 70 e os anos 80, quando a gente abriu a fronteira offshore para petróleo e gás. São plataformas fixas, de algum jeito elas estão presas no leito marinho, e aí esses equipamentos vão em cima dessas plataformas. Não se concebe ainda, como ocorre no petróleo e gás, né, plataformas flutuantes, que não precisam ficar presas no chão. Mas é o estágio seguinte. Então, quando esse estágio seguinte puder ser desenvolvido, e há aí sim há complexidade, porque se a plataforma não está, se ela é uma plataforma mais flutuante, esses equipamentos são muito instáveis, né, porque eles ficam muito mais altos do que qualquer torre numa plataforma de petróleo, né?
Uhum,
então, assim que você conseguir estabilizar essas plataformas, aí você pode ir em águas mais profundas até, né? Hoje nós estamos entrando com eólicas marinhas em águas rasas. O que nós fizemos com petróleo e gás lá nos anos 70 e nos anos 80.
Ou seja, o processo vai se repetir.
Nós estamos sempre trazendo tecnologias de outros setores, né, para dentro da indústria. Então o avanço pode ser muito rápido, não há grandes desafios tecnológico.
Interessantíssimo. O Brasil começou, e segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica, começou lá em 2005 a gerar energia, pouco menos de 30 megawatts. Vejam só, já está em 13 mil megawatts e pode chegar a 17.800 megawatts em 2023. Atualmente, geração eólica abastece 10% da população brasileira. Isso também vai se ampliar. Agora, professor, como acontece com a tecnologia? Os processos se repetem, a gente já tem a tecnologia aí, vai ser só um upgrade, como o senhor falou. Agora, tem outras questões. Por exemplo, cobrança de royalties. Vai seguir a mesma lógica do petróleo? Como é que funciona isso? Tem isso em relação à produção de energia eólica? Que é uma curiosidade que eu tenho.
São boas perguntas, porque é uma fronteira econômica nova que vai exigir uma regulamentação nova.
Uhum.
Tendo a acreditar que se aplique, apesar de estarmos produzindo isso no mar, se aplica aí as regulamentações domésticas que adotamos no setor elétrico. Quer dizer, serão regidos mais por regulamentações similares às da ANEEL, inclusive royalties bastante baixos que o setor elétrico paga, royalties mais com cara de compensação ambiental.
Uhum,
né?
Yeah.
Lembrar que na área de petróleo e gás, a legislação se adota, mas é uma legislação mais com tradições petroleiras adotadas no mundo, e aí os royalties são muito maiores o que se paga em petróleo e gás, e a interpretação desses royalties é um pouco diferente, não é a interpretação simplesmente de eventuais compensações ambientais, mas é também de compensar o Estado ou a sociedade através do Estado pelo usufruto de um recurso natural da sociedade, né? Então, não creio que a energia eólica venha a pagar royalties com cara da indústria do petróleo, mas sim com cara do setor elétrico. Uhum. Agora, e aí nós estamos muito longe ainda, mas o petróleo já não está tão longe, quando você avança em águas cada vez mais profundas, você começa a chegar na fronteira das águas internacionais ou naquelas zonas mais dúbias de quem é o proprietário, se são os países ou se é a humanidade, através das Nações Unidas, mas em petróleo e gás, na nossa área do pré-sal, já estamos chegando nas fronteiras onde os produtores terão que pagar royalties para as Nações Unidas, dentro da legislação dos mares, né? Como nós ainda estamos em águas muito rasas para a eólica, se aplicarão as regras domésticas. Não, ainda estamos longe de ter que pensar nesse assunto.
Tem uma outra questão. Precisa de licença ambiental. Estou fazendo algumas perguntas que às vezes pode parecer óbvia, né, para o especialista, para o senhor, professor especialista, mas às vezes surgem essas dúvidas para o ouvinte. Então, para planta piloto, para instalação, também tem que ter autorização do IBAMA. Esse é um outro lado também importante de destacar.
Você vai ter que passar pelos processos de licitação, primeiro de leilão, de leilões, como se faz hoje na própria geração eólica em terra, de você participar de leilões para ter o direito de construção, passar pelas licenças ambientais todas, de instalação, de operação. Eu acredito que os procedimentos que se adotarão serão, de novo, muito parecidos com o que a gente encontra no setor elétrico hoje, né? Agora, curiosamente, em escala mundial, isso também vale para petróleo e gás, apesar de ser mais difícil explorar a economia dos mares, como a gente falou no início, por que os operadores, principalmente aqueles que têm mais capital, mais recursos, preferem explorar os mares do que
Sim.
em terra? Primeiro, porque as oportunidades são maiores, tem menos candidatos a participar desses leilões, mas também porque, quando vamos para os mares, tem menos grupos de interesses afetados, né? Então, os processos de licenciamento ambiental tendem a ser menos complicados.
Menos disputas, né?
Menos disputas de interesses, menos grupos afetados, enfim. Mas isso porque nós ainda estamos engatinhando dentro desse caminho de buscar a economia dos mares. À medida que isso avance, certamente os grupos de interesses vão aumentar e as confusões que encontramos em terra vão se replicar lá nos mares também.
Uhum. Bom, e para concluir, como a gente falou lá no início da conversa, além de todas essas vantagens, de toda essa potencialidade, capacidade de fazer lá em offshore, no mar, né? Então, o que a gente vai conseguir é ampliar a capacidade, quer dizer, a gente já vem ampliando essa capacidade de geração de energia eólica, mas isso vai ser muito mais rápido e muito maior. Pra gente, é isso, né, professor? É essa o grande interesse também.
Se olharmos o que ocorreu nos últimos 10 anos, a energia eólica no mundo e no Brasil avançou a taxas absurdas. Nós estamos falando aí de taxas anuais de 40%.
Incrível.
Muito maior, muito maior do que o que a gente experimentou na economia brasileira como um todo. Foi um vetor de crescimento muito alto. E no mundo isso ocorreu para a energia eólica como um todo e tem ocorrido ainda mais rápido com a energia eólica offshore. São fronteiras. Quando as fronteiras se abrem, você parte de bases muito pequenas, então os crescimentos são muito acelerados. Mas se olharmos o que o plano governamental fala para 2016, a energia eólica como um todo no Brasil expande a uma taxa anual de 9%, que ainda é muito alto, mas já está bem longe dos 48% que nós vivenciamos nos últimos anos, né? Então, assim como qualquer setor econômico, no início as taxas de crescimento são exorbitantes, mas depois você tende a algum tipo de estabilidade.
Petrobras deve dominar ou deve buscar parceria no exterior em alguma medida ou domina completamente essa tecnologia, vai investir sozinha nisso?
Essa eu acho que é uma reflexão interessante, porque quando olhamos a experiência internacional como comparativo outra vez, sim, a gente encontra muitos operadores da indústria do petróleo, companhias de petróleo, entrando nesse novo jogo. Talvez os mais relevantes são aqueles de países onde a energia eólica também é importante e que não, são empresas até menos conhecidas. Então, a antiga Statoil da Noruega é um grande player nesse mundo da energia eólica offshore. Hoje ela chama Equinor, né? A empresa de petróleo da Dinamarca estão bem ativos nisso, tanto no Mar do Norte, como também buscando oportunidades na costa oeste, na costa leste americana, principalmente ali no Nordeste, na frente de Boston, aqueles mares ali, os ventos ali são bem, bem interessantes, né? E o mercado é bem demandante também. Então, verdade que as empresas de petróleo com especialização em offshore encontram nessa fronteira uma oportunidade de diversificação, de diminuição da sua pegada de carbono, de abertura de um novo negócio, não há dúvidas. E inclusive as próprias empresas de serviço que se especializaram na tecnologia offshore marítima, a parte de estruturas, de barcos, de apoio, etc. E essas mesmas empresas hoje desenvolvem essa área de negócio também, para suprir os operadores que virão nesses próximos anos aí. Agora, eu não vejo a Petrobras como uma grande candidata, paradoxalmente que possa ser, porque as taxas de crescimento que nós estamos falando, muito aceleradas, são aceleradas, mas são equivalentes ao que a gente vê hoje no pré-sal. Quer dizer, a Petrobras já está frente a um desafio gigante, e talvez entre as empresas de petróleo é a única que tem essa oportunidade, quer dizer, um tamanho de um negócio novo para ela, tão gigante quanto o que a gente está falando aqui de eólica. E é uma empresa que está relativamente descapitalizada, que não tem recursos para dar conta do gigantismo que ela precisa enfrentar em petróleo e gás. Então, tendo a dizer que a Petrobras vai ficar tateando por pelo menos os próximos 10 anos nesse mundo aí, porque ela é uma empresa grande, tem que conhecer as tecnologias, mas não vejo a Petrobras com a vocação de puxar essa expansão sozinha. Acho que o papel da Petrobras no Brasil, se jogarmos no colo dela a liderança desse processo, desse novo setor, tendemos a ficar para trás, porque ela estava muito ocupada com o pré-sal e ali o gigantismo é tão grande quanto. E a renda que ela vai gerar, a riqueza que ela vai gerar é muito maior. Imagino que a Petrobras poderia ter a vocação de capitanear uma constelação de parceiros, de tentar trazer as suas tecnologias e a sua competência de exploração dos mares e transferir essas tecnologias para outros parceiros. Só para brincar com a ideia, se é verdade que a Petrobras domina magnificamente a tecnologia dos mares, a Eletrobras, que é a nossa segunda gigante, tem zero expertise na exploração dos mares. Então, mesmo dentro do Estado, entre duas gigantes da estrutura estatal, você teria grandes oportunidades de transferência de conhecimento, de tecnologias.
Vamos aguardar, portanto, deve buscar parceiros, sim. Professor Edmilson Moutinho, do Departamento de Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético do Instituto de Energia e Ambiente da USP, explicando para a gente essa história de produzir energia eólica agora aqui no Brasil, já se faz fora do Brasil, também captação, também no mar. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Obrigado, é um assunto bonito, acho que voltaremos a conversar sobre esse assunto muitas vezes.
Certamente.